a tão aguardada, e de fato acabou ocorrendo no finalzinho aí do, praticamente do mandato do Rodrigo Janot à Procuradoria, à frente da Procuradoria-Geral da República, porque a partir da semana que vem assume Raquel Dodge. Veio de fato a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, né? Apresentei aqui alguns dos detalhes logo na abertura do jornal. E vou conversar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, André Ramos Tavares. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes do Jornal da USP.
Muito obrigado por atender mais uma vez a nossa solicitação para que a gente possa compreender a dimensão desta segunda denúncia. Eu já dei alguns elementos, essa denúncia terá que seguir para a Câmara, mas o ministro Fachin, pelo menos neste momento, quer que o Pleno analise todo o pedido, né, da defesa quanto às delações da JBS para que se tenha certeza desta segunda denúncia. Só assim ela será enviada à Câmara, assim determina a Constituição, para que a Câmara autorize ou não o prosseguimento também desta segunda denúncia. Me parece ser uma denúncia bastante pesada, com muitos detalhes, em que se fala de um esquema montado praticamente há uma década. É um partido, um grande partido, que sempre esteve ali próximo ao poder, sabemos da influência do PMDB. Ele que está aí desde, né, da formação da chapa, na direção desse governo, como vice, depois como presidente. Não sabemos qual é a dimensão das provas. É isso que dará o estofo dessa denúncia que, nas palavras e na apresentação, me parece bastante pesada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta segunda denúncia. Não é que, se a Câmara não autorizar, só quando o presidente deixar, Michel Temer deixar a presidência, que isso tudo será apurado, mas são duas denúncias. O senhor achou a segunda maior e de maior dimensão que a primeira, no mesmo nível?
Bom, na verdade, Luciana, é uma denúncia, assim, a princípio, muito baseada em outras delações, né? A gente nota que ao longo de toda a narrativa feita pelo Procurador-Geral da República, de fato é uma narrativa que é bem pesada e ela vem detalhada realmente, nível que eu acredito não tem ocorrido antes, né? Mas mesmo assim, não é? A gente precisa tomar esse cuidado, exatamente aquilo que você menciona. Primeiro, é uma peça acusatória. Ela precisará estar, essa narrativa toda, não é? Por mais pesada que ela seja, ela só pode se efetivar num processo contra um presidente da República se ela estiver realmente baseada em prova, numa prova robusta. Se houver condições de que tudo isso seja comprovado, não apenas por meio de delações, quer dizer, não apenas na forma de outras narrativas, de outras conversas e de outros acordos feitos com outras pessoas. Né? Então, isso é um ponto muito importante do meu modo de ver. O segundo aspecto que eu vejo aqui é o de uma certa banalização. Né? Nós estamos agora assistindo a um processo no qual o Ministério Público, em geral, está permanentemente apresentando denúncias ou realizando atos, né, de acusação em geral contra autoridades, enfim, da República, nesse caso. E isso eu acho que nós precisamos ter um pouco de uma certa reserva, né, para não, não fazer do Instituto da Delação Premiada, que é importante no combate a determinadas categorias criminosas, não fazer desse instituto algo tão simplório, não é, a ponto de a qualquer momento, com base em qualquer tipo ou qualquer outras delações, realizar acusações contra ministros ou contra presidentes, enfim. Então, acho que isso tudo, eu considero, do meu modo de ver, um pouco crítico. Mas a minha crítica é a seguinte, não é contra a denúncia em si. A denúncia, se ela precisa existir, se há, de fato, na cabeça do procurador-geral, ou seja ele quem for, não é? A certeza de que ela deve prosperar, Claro que ela precisa ser apresentada, não é? Agora, eu tenho uma visão um pouco crítica no sentido de que, porque está terminando um mandato, isso precisa ser feito de uma maneira rápida e imediata.
Não, né?
Eu acho que, seja quem for o Procurador-Geral da República ou a nova procuradora,
uhum.
não é? São pessoas sempre comprometidas com esse tipo de apuração. Mas eu acho que eu não me sinto confortável, né, vamos dizer assim, como cidadão, né, que isso tudo seja feito dando a aparência de que, se não for feito agora, não será feito depois, enfim, de que é uma quebra de continuidade numa instituição que jamais poderia ter uma quebra de continuidade como essa. Né? E, por fim, Roxane, se me permite,
claro.
Só um último ponto.
Por favor.
Nós estamos assistindo no Brasil hoje uma situação de degradação total da política. Né? Então, eu vejo assim, um movimento de também persecutório contra os políticos em geral. Não é só uma busca de eficiência persecutória, vamos dizer assim, não é só uma busca por punir aqueles que eventualmente ou comprovadamente venham a ser considerados criminosos. Há também uma certa, me parece, uma certa busca de escanteamento, né, da política como um espaço importante. Então, o que, que a gente está vendo? A gente, pela peça que o procurador Rodrigo Janot apresentou agora, ontem, né, haveria uma organização criminosa, né, atuando no governo federal brasileiro. E isso é bastante grave para um país, né, qualquer país.
Aliás, professor, duas organizações, porque as primeiras denúncias envolvendo o Partido dos Trabalhadores, né? Então, isso contamina todo o processo político dos últimos anos, né? Isso é bastante preocupante, concordo. Eu só fiz interferência, me perdoe, para dizer que realmente é muito preocupante.
Não, você tem razão. Inclusive, nessa própria peça de ontem, ele começa essa narrativa relembrando isso, que isso tudo começa num governo do PT, não é? Evidentemente, há pessoas envolvidas, isso tudo precisa ser apurado, quem é que estava envolvido e quem não. A mesma coisa vale para o governo do PMDB.
Claro.
Agora, o fato de o país ter, no governo federal, uma organização criminosa, como afirma o Rodrigo Janot, faz com que o país tenha pessoas que não estão nem preparadas e nem preocupadas para se ocupar com o futuro do país. E o mais, assim, eu adicionaria a isso a circunstância de que agora nós temos já há algum tempo no Palácio do Planalto, né, pessoas que estão gastando seu tempo muito mais com a defesa, e segundo o procurador também, em manter a organização criminosa, mas também promover a sua defesa jurídica, né, e a defesa jurídica nesse caso envolve diversas instâncias, como a própria mídia, uma batalha, né, que se faz na mídia, do que preocupadas com o projeto de nação, de país, né? Então, isso eu acho, assim, a sociedade também precisa tentar para isso. Eu acho que o Ministério Público também precisa, né, ter essas considerações quando ele atua nesse nível, né? Nós estamos envolvendo, por exemplo, uma das principais empresas brasileiras. Que tipo de proteção que nós estamos também oferecendo para a manutenção dessa empresa, independentemente, né, das pessoas que estiveram envolvidas com prática criminosa? Isso também é importante, isso diz respeito, não é só uma parte da economia do país, diz respeito ao próprio projeto do país. Né? Então,
quer dizer, o senhor está falando de uma contaminação que pode, é ruim, né? Essa contaminação nesse nível, que pode impedir, assim, um bom funcionamento mesmo das instituições do país, porque você acaba contaminando todo o processo, é isso que o senhor está dizendo?
É isso, contamina o processo, segundo a denúncia do Rodrigo Janot, todos os atos praticamente, veja, diversos, inclusive diversos projetos de lei, isenções, proibições,
medidas provisórias,
proibições comerciais, coisas que foram discutidas juridicamente como se fossem opções de projeto de país, na verdade não eram, eram, segundo a denúncia, não é, projetos pessoais de enriquecimento.
Negociatas,
Negociatas, isso é muito grave, não é?
Agora, quanto às provas, isso é a parte fundamental. A colaboração, ele é o pontapé inicial de todo um processo de investigação, ele pode acelerar esse processo de investigação, mas ele tem que trazer provas reais. Muito bem, tanto que nessa medida se algumas coisas foram ditas e outras não, aquilo que foi dito será preservado e mesmo os benefícios sendo como foram, né? Retirados. Muito bem, as provas continuarão valendo. Gostaria que o senhor falasse um pouco da questão das provas, porque ele é o fundamental nesse processo. Tudo isso só terá validade se as provas forem robustas e contundentes, né? Agora, por obstrução de justiça, que é a base dessa segunda denúncia também, há provas disso, mais uma vez está baseada na delação. Como é que fica? A questão das provas, o que vale, o que não vale, daquilo que conhecemos, porque obviamente pode haver outras provas que não foram tornadas públicas nesse processo.
Bom, são duas, digamos, duas dimensões diferentes. Uma é a da própria delação em si. Como eu disse, a própria lei, né, das organizações criminosas, a lei que trata da própria delação, ela não admite que a delação seja ela causa exclusiva para condenar alguém, seja quem for.
Claro.
Por mais perfeita que seja a delação, por mais bem construída seja a narrativa, por mais verossímil que seja, é preciso de outros elementos probatórios que confirmem a delação, de mais algum outro elemento, para que isso possa servir de prova para um juiz ou para um tribunal, no caso que a gente está analisando é o STF, para que ele possa condenar ao final. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, a delação, ela leva a outras provas, né? Então, às vezes, a partir de uma narrativa feita numa negociação com o Ministério Público, com o criminoso, o confesso, o Ministério Público e a Polícia Federal obtêm ou conseguem perseguir outras provas e obter outras provas, né? A partir daquela narrativa. Então, a narrativa do criminoso, de alguém que confessou e participou de uma delação, ela pode indicar o local onde está uma prova, ela pode indicar a prova em si, ela pode indicar o número de uma conta bancária no exterior que não foi declarada. Então, há um fluxo de dinheiro, né? Então, há uma série de possíveis provas que advieram da delação. Então, aí sim, né, também nós temos a seguinte circunstância. Se a delação ela é anulada, né, essas provas que foram obtidas a partir da anulação também são anuladas automaticamente, né, e sobre isso o Supremo não vai se manifestar. Tenho para mim que não, né, porque a obtenção dessas provas ela é sempre feita dentro de um contexto, ou deveria ser dentro de um contexto controlado pelo Ministério Público. Então, nós não deveríamos entender que uma eventual anulação de delação premiada vai gerar nulidade das provas obtidas
justamente
a partir da delação.
Uhum,
né? Porque isso também seria conferir muito poder a esse criminoso confesso, né? Um poder de posteriormente oferecer uma nova narrativa que vá acabar anulando a sua delação e gerando a nulidade das provas a partir dela obtidas. Então, isso eu acho que não haverá contaminação. Né?
Uhum. Então, e é com isso até que a defesa do presidente Temer está contando, com a possibilidade de que a anulação da delação anule o processo. Isso é impossível, né?
Eu considero que isso seria inapropriado. Não teria, no meu modo de ver, uma razão jurídica para que a anulação da delação de uma pessoa por conta das circunstâncias pessoais em que ela fez a delação gere a nulidade de tudo que foi obtido, né? Uhum. Porque muitas vezes são provas robustas que até na maioria dos casos não tem, digamos, uma conexão com o delator, né? Mas o delator sabia onde se encontrava, por exemplo. Então não vejo motivo com certeza para uma anulação genérica. Eu acho que isso seria um movimento, se viesse a ser adotado pelo Supremo, né, um movimento equivocado, que certamente traria grande prejuízo para a apuração, né, para a eficiência perceptória nesses crimes. Agora, de novo, mais uma vez, a gente não pode também chegar num extremo oposto de admitir que tudo estará aprovado, desde que delatores que são criminosos, confessos, né, e que detêm as informações e as repassam na base da confiança, né, que é preciso depositar nessa narrativa, não é possível que essas delações sejam suficientes para condenar alguém. Isso a lei também não admite.
Muito bem, nós vamos ter que acompanhar. É óbvio que esse é um assunto urgente. Será tratado, se não me engano, na próxima quarta-feira. Terça ou quarta-feira, mas acho que o Plenário do Supremo tratará isso na quarta-feira.
Isso,
porque é urgente. Quarta-feira. É quarta-feira, não é? Porque é urgente, tem que decidir o que faz com essa delação e com esse pedido provocado pela defesa do presidente, para que se dê processo, continuidade a esse processo, que agora será, mais uma vez, perguntar à Câmara dos Deputados se autoriza o Supremo a investigar ou não. Se não, após deixar o cargo, Michel Temer, sim, aí terá de responder a estas duas acusações. É isso, né, professor?
É exatamente isso, né? A gente ainda dependerá, se o Supremo der seguimento a essa denúncia, achar que ela é robusta o suficiente para promover esse processo tão delicado em relação ao presidente da República, vai remeter ao Congresso Nacional, e aí a Câmara dos Deputados, né, por maioria, vai precisar consentir com que o Supremo possa dar seguimento a essa denúncia penal, ao julgamento dela.
De todo fato, é grave, é uma denúncia grave, são duas denúncias graves, né, de um presidente, pela primeira vez, um presidente em mandato, né? Vamos acompanhar. De fato, a política está passando por um processo bastante difícil, é um processo doloroso, e não é só para os envolvidos, é para a sociedade toda, né? É difícil, é cansativo, Vamos ver, né, o que se consegue fazer, né, que experiência tiramos disso tudo, que aprendizado tiraremos, a sociedade tirará de todo esse processo. Um destes testes, mas também nem tudo se resolverá nas eleições de 2018. Um dos testes será as eleições do ano que vem. Né, vamos ver. Mas que a descrença está absolutamente, né, estabelecida na política, isso é bastante preocupante, sem dúvida alguma, porque o país também não caminha sem isso, né, professor? É isso que dissemos aqui. Mas muito obrigado por sua contribuição, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor André Ramos Tavares, também hoje aqui conosco no Jornal da USP. Professor, obrigada.
Eu que agradeço, sempre uma satisfação poder contribuir.